Glória a Deus. Se é possível, é possível. Se for possível, é possível. Olha como o povo de Deus é inteligente. Ó. É possível. Se for possível. Olha que lindo. Muitíssimo obrigado. Pastor Leão, é um prazer muito grande. E eu quero dizer ao senhor que eu fiquei muito edificado com o que eu ouvi aqui esta noite. Deus continue me abençoando. Glória ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 6, para lermos o versículo 10. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Enquanto os amados estão procurando este texto bíblico, eu quero dizer-lhes que a minha proposta esta noite, neste majestoso congresso de lições, é a de deixar em vossos corações uma mensagem missionária com este tema: a influência missionária da igreja. Os irmãos todos podem verbalizar isso comigo, digamos assim: a influência missionária da igreja. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Amém. Por favor, irmãos, tomem assento com a Bíblia aberta, aí onde nós lemos. Agora que já tomaram assento, sejam convidados, irmãos, quem está com a Bíblia aberta, apresente-a aberta, levante a sua Bíblia aberta, aonde nós lemos. Muito bem. Meus queridos e amados irmãos, como sabeis, o livro de Cantares de Salomão pode ser interpretado de duas maneiras distintas. Primeiro, pode ser interpretado literalmente. E quando este livro é interpretado literalmente, podemos entender o seu conteúdo de uma forma que fala do relacionamento de Salomão com a sua querida sulamita. Agora, este livro também pode ser interpretado de forma alegórica, até porque este é um dos livros da Bíblia que está na categoria de livros poéticos. A Bíblia Sagrada, ela está escrita em diferentes estilos literários, e um dos seus estilos é o estilo poético. Isto não implica em dizer que Cantares de Salomão contém apenas poesias. Não! Isto significa que a estrutura literária deste livro é no formato poético. Logo, no formato poético, nós podemos interpretar capítulo 6, versículo 10, de forma alegórica. De forma alegórica, este texto, sem forçar o seu contexto, pode ser aplicado à igreja. Até porque, neste texto, Salomão refere-se a uma jovem, a uma donzela. E como nós sabemos, na Bíblia Sagrada, uma das figuras da igreja é a mulher, a virgem, a senhora, e assim por diante. Portanto, aqui está a palavra do Senhor fazendo esta pergunta: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como exército com bandeira? Aqui nós podemos fundamentar a influência missionária da igreja. Meus irmãos, meus amigos, percebam isto: a influência missionária da igreja. A igreja, ela tem que exercer influência. A igreja não deve ser influenciada negativamente por nada, por ninguém, por coisa alguma. Por que que a igreja tem que exercer influência? Porque a sua natureza é diferente. A natureza da igreja não é terrena. A natureza da igreja é divina. Ela começa na presciência divina. Por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja, ela exerce e tem que exercer influência, porque a sua missão é diferente. A missão da igreja é evangelizadora. A missão da igreja é educadora. A missão da igreja é adoradora. Olhe para a minha mão. Portanto, a missão da igreja, ela é assim: a missão de adorar. A igreja está aqui para adorar o seu Deus, o seu nome. A missão da igreja é assim, ou seja, edificar-se, educar-se na linguagem do nosso dia a dia, o discipulado. A missão da igreja não é somente assim e assim. A missão da igreja é assim, é a missão evangelizadora, é ela alcançando as vidas, alcançando as vidas mais distantes. Daí porque Jesus disse: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, a todas, sem distinções, sem preconceitos, sem diferenças de faixa etária, de idade, financeira, cor ou outras situações. Pregai o evangelho a toda criatura. A igreja, ela deve exercer influência, porque o seu destino é eterno. A igreja não ficará aqui, ela não é aqui debaixo. O destino da igreja é a glória, a glória, os céus de glória. Eu não vim aqui confrontar, eu não vim aqui machucar, eu não sou indelicado, pelo menos conscientemente, mas eu devo dizer-lhes nesta noite que há uma tendência na nossa liderança. Quando eu digo nossa, pastor, aí não estou dizendo aqui, eu estou falando da igreja evangélica brasileira. Há uma tendência de irmos ensinando, incentivando, impregnando na mente da nossa membresia que a coisa é aqui, tem que investir aqui, tem que ficar aqui. Meus irmãos queridos, o destino da igreja não será aqui. Eu lastimo, porque eu vou vendo alguns cristãos que estão tão ávidos por riquezas, propriedades, prosperidades e tantas coisas, que não pensam, não se alegram, não se motivam mais com a expectativa do arrebatamento da igreja. Eu quero dizer-lhes esta noite: isto ficará aqui, isto ficará aqui, isto ficará aqui. A igreja subirá. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta? Quem é? A pergunta começa aqui. Quem é esta? Quem é a igreja? Deixai-me descrever à luz da Bíblia. Quem é a igreja? A Bíblia usa algumas figuras, alguns elementos, algumas coisas móveis e imóveis para representar a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a igreja é um rebanho. Quem é esta? É o rebanho de Jesus Cristo. A Bíblia chama a igreja de um candeeiro. Diz a Bíblia do Apocalipse: se todavia não guardares a minha palavra, eu removerei o teu candeeiro. Aleluia! A igreja, ela é chamada de coluna e baluarte da verdade. A igreja é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo. Teologicamente, a igreja é eclésia, ou seja, tirados para fora. É o Senhor Jesus Cristo invadindo o reino das trevas e redimindo vidas e tirando-os para fora e dizendo: agora sois pedras vivas, sacerdócio santo, povo escolhido para proclamar as minhas verdades. A igreja é o povo escolhido de Deus. Quem é esta? Ela é a noiva. O apóstolo Paulo, quando fala da igreja como noiva, ele diz: eu tenho me esforçado para apresentar-vos a Cristo naquele dia como uma noiva sem mancha e sem rugas. A igreja, ela é a esposa do Cordeiro. O livro do Apocalipse fecha as cortinas das suas revelações, apresentando a igreja como a noiva ou a esposa do Cordeiro. Quem é a igreja? A igreja, na Epístola aos Hebreus, é a universal e invisível Assembleia dos Santos. Quem é esta? Quem é esta? Esta é a igreja de Jesus Cristo. Pastores, irmãos, amigos, a igreja de Jesus é invisível. A igreja de Jesus Cristo é imbatível. Ninguém resiste, ninguém consegue restringir, apagar, abafar a ação da igreja. Não tem quem consiga resistir. A igreja é impetuosa, a igreja é vitoriosa, a igreja é ousada. Nós somos os membros desta igreja. E se tem essa convicção, levante as mãos comigo, por favor. Só os que têm essa certeza, só os que têm. Levante a sua mão e segure-a, por gentileza. Aleluia, aleluia. Quem é essa? Segure a mãozinha, meu amor. Aleluia. Martinho Lutero dizia assim: uma coisa fez Jesus Cristo, pôs a sua igreja no mundo, e depois disto, Satanás não faz outra coisa senão tentar colocar o mundo na igreja. Mas com as mãos levantadas, nós vamos declarar que ele perdeu outra vez. você. Não tenha medo, diga demônio, sem vergonha.
Estarrecidos. Como é que pode um sociólogo
encontrar a verdade nisso. Como pode um cientista político, dos bons políticos, pois existem bons políticos, justificar um projeto desse? Como pode a sociedade mobilizar-se para levantar bandeiras, organizar-se em forma de sindicatos, associações e outros segmentos para defender coisas tão repugnantes, tão impróprio para a família, para a moral, para o bem-estar de uma nação? Oh, meu Deus! O que está acontecendo com o mundo, com a sociedade humana? Há um espírito de engano, há um espírito de terra, gerando esta ignorância, gerando esta deformação moral, ética, espiritual. Mas eu estou aqui esta noite com a igreja e com os homens de Deus para tocar esta trombeta, dizendo: ainda há esperança. A igreja, levanta-se. Aparecendo como a alva do dia. Isto fala, meus irmãos queridos, sabe de quê? De que ainda há e haverá um despertamento para a igreja. Quem quiser, quem puder, quantos puderem, digam comigo: ainda resta um grande despertamento. Oh, aleluia! Alva do dia é o término da noite e o começo de um novo dia. Eu estou certo, eu creio piamente. Antes de Jesus chamar a igreja para a glória, ele vai soprar um Pentecostes, um avivamento, um renovo muito grande sobre a sua igreja. Eu creio, eu não consigo conceber que os céus estão esperando uma igreja vazia, oca, trincada. Eu não consigo conceber que os céus estão esperando uma igreja sem brilho, sem santidade. Traslada, haverá um dilúvio de avivamento, um dilúvio de despertamento sobre a igreja. Só os que creem, glorifiquem a glória a Deus. E diga, Senhor, começa a soprar este vento do despertamento. Está raiando um novo dia para a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta, 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 porque dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, meu filho. Desperta, desperta, desperta. Aleluia, quem é esta? Quem é esta que aparece com a alva do dia? Aleluia!
Aleluia!
Pega na mão do irmão, da irmã que está aí ao seu lado, com toda gentileza. Aleluia! Faça isto, por favor. Levante a mão dele. Eu quero ver. Oh, meu Deus, que lindo. Aleluia! Segura a mão dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim para ele: eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua família. Eu profetizo sobre o seu ministério. O raiar de um grande despertamento. Segura a mão do irmão, diga: nós profetizamos sobre este nosso país um grande avivamento. Como a lua, ai meu Deus, formosa. falsa como a lua. Igreja do Deus vivo, é fantástico o que o Espírito Santo está fazendo aqui, comparando a formosura da igreja com a lua, formosa como a lua. Por que que isto é esplêndido? Em primeiro plano, porque a lua não tem luz própria. Não tem. A lua depende do sol. Quem é esta que aparece formosa como a lua? A igreja, ela é completamente dependente de Jesus Cristo. Ela não terá luz, ela não terá vida, ela não cumprirá sua missão se não estiver em Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito. Senhor João, por que que não acontece assim? Porque nós só pegamos a parte final do versículo. Pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. E a primeira a gente deixa passar de longe. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí fazendo o pastor Gilmar, aí não tem segredo. Como a lua, a influência da igreja representada pela lua nos ensina algumas coisas preciosas. Uma delas, nós sabemos que a lua, ela passa por quatro fases distintas. Sim, lua nova, lua crescente, lua cheia e minguante. Ah, se eu tivesse tempo esta noite para discorrer sobre a história da igreja. Oh, eu tenho certeza de que esses homens e mulheres de Deus que aqui estão, muitos sabem disto. Quem não lembra das fogueiras da Espanha? Oh, meu Deus, quantos cristãos sendo queimados? Oh, meu Deus, quem não conhece a história dos milhares de judeus sendo mortos também, principalmente judeus convertidos a Cristo? Meus irmãos queridos, ouçam isto: o doido, porque somente sendo doido, o doido nerd de Roma, tocou fogo em Roma e jogou culpa nos cristãos. E disse: os cristãos, estes hereges, perturbadores, tocaram fogo em Roma. Parece que eu estou vendo o Coliseu romano pronto, hiperlotado. Nero, nos seus delírios, está pronto para o espetáculo. E ele avisa para o carrasco: pode fazer esses cristãos hereges entrarem. E eles entram amarrados, como que em feixes, são empurrados para além, para o meio do Coliseu Romano. E a segunda ordem de Nero é: podem soltar os leões, leões privados de comidas há quase uma semana, famintos. Os leões são soltos e os cristãos começam a cantar, começam a cantar. Vão cantando tão alto que Nero levanta-se, estarrecido, e grita: o que é isto? O que está acontecendo? Aí o carrasco diz: os cristãos estão cantando. Enquanto Nero fica engessado e os irmãos amarrados cantando, se alguns não estavam cantando, eles batiam e diziam assim: não chore, não pare de cantar, daqui a pouco nós estamos. estaremos ceando com o nosso mestre. Oh glória, oh glória. Ninguém vence a igreja, ninguém bate a igreja. Quando pensa que ela está acabando, agora acaba, agora dispersa, agora vai embora, agora trinca, ela levanta-se, formosa como a lua. Oh, aleluia. Quem é esta que aparece tão formosa como a lua? Pastor Ari, deixa eu pegar a sua mão, homem de Deus. Aleluia. Não estou escaneando palavras. Quando eu cheguei do seu lado hoje, eu olhei aqui dentro de mim, Jesus, me apresentei também com esta idade. Ah, que Deus me ajude a chegar até esta idade. Agora que são 53, eu quero chegar na sua idade, pregando o Evangelho. Aleluia. Ele soltou um segredo para mim. Ele diz, eu acho que ele veio antes, pastor Gilmar. Oh glória, oh glória. Aleluia. Pega assim na mão do irmão, faz favor, vai. Vai, não se canse não. Pega assim na mão do irmão. Pergunte assim para ele. Diga assim, amado, o senhor já sabe que uma das funções da lua é essa. A lua é uma faxineira. Que é isso? É isso que você ouviu. A lua é uma faxineira. Pergunte para os grandes cientistas do sistema cósmico. E ele vai lhe dizer, a lua, ela é uma grande faxineira. Ela exerce uma influência sobre os mares. E com a sua influência, ela faz com que as águas dos mares se movimentem. E com este movimento, vai oxigenando as águas dos mares. E toda espécie de frutos do mar vive melhor com as águas oxigenadas. E neste movimento, as ondas do mar vão tirando a sujeira de sobre si. Aleluia. 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 Tem que ter coragem para fazer isso agora. Tem que ter determinação para fazer isso agora. Eu quero que você toque na mão do irmão e diga, nós vamos profetizar juntos. Tem que ter coragem. Não, se você não quer, não pegue na mão do irmão. Se você não crer também, não é. Neste ato profético, não, mas pegue na mão do irmão e diga assim para ele, como igreja, nós estamos fazendo uma faxina neste mundo, nós vamos fazer uma limpeza neste mundo, nós vamos trabalhar limpando este mundo. Segure a mão do irmão, segure a mão do irmão, eu não estou vendo você profetizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, segure a mão do irmão agora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós podemos influenciar este mundo, aleluia. Mostrar para estes drogados que uma vida melhor está designada para eles. Mostrar para prostitutas que é tem valor, que eles têm valor, mostrar para estes que estão se autodestruindo, que Deus os ama, e nós vamos tirar este lixo da mente deles, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero convidá-los para ficarem de pés, com as mãos dadas, e nós vamos profetizar. Oh glória a Deus, aleluia. Alguém está profetizando. Satanás está fazendo da mente humana um cesto de lixo. Mas a Bíblia diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Pastor Eliel, faz favor, venha cá para que eles entendam e possamos orar. Aleluia, com a sua permissão, meu querido, deixai-me dramatizar isto. Segura a mão do irmão, olha para cá, parece que eu estou vendo. Os discípulos perguntam: mestre, aonde queres que te preparemos a ceia? E Jesus disse: ide, entrai na aldeia e vocês encontrarão um homem carregando um cântaro d'água na cabeça. Já começou a estranheza, porque quem ia buscar água na fonte eram as mulheres. Mas quando Jesus diz que vai acontecer, tem que acontecer. Aleluia. E a Bíblia diz: e indo os discípulos, acharam um homem carregando um cântaro d'água na cabeça. O senhor pode segurar para mim sem olhar a sua cabeça? Carregando o cântaro d'água. E perguntaram-lhe: aonde prepararemos a ceia para o mestre? E eles acompanharam aquele homem. E a Bíblia diz que chegando em casa, a casa do homem era um cenáculo todo mobiliado. Sabe o que é que eu estou querendo lhe ensinar? Você tem em casa o que você leva na cabeça. Você tem em casa o que você leva na cabeça. Mas se você tem a água do Espírito Santo, você vai ter um cenário pronto para ser com ele. Aleluia. Pega na mão do irmão agora. Devemos nossa voz à igreja de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma faxina nesta sociedade. Nós vamos fazer uma limpeza neste mundo. Ore, ore, ore com ousadia. Ore com liberdade. Não pare mais de orar. Olha aí que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segure a mão do irmão. Quem é esta que aparece brilhante como o sol? Oh, glória! A igreja está aquecida, a igreja está iluminada, a igreja tem direção, porque o sol Jesus Cristo está na igreja, dando direção, dando aquecimento, dando vida a todos os mundos que existe humano, do pânico, no mar, aonde quer que seja. Depende do sol, depende do sol, depende do sol. Jesus curava. Se é de Pedro, curou, então Pedro era mais forte. poderoso do que Jesus. Não, meu amor, não é por aí. Não esqueça que não existe sombra sem luz. A sombra de Pedro curava, porque a lua chamava Jesus. A vida de Pedro, quem é esta que aparece brilhante como o sol? Sobre a sua vida e lhe dizer que você não é um soldadinho de cera, você não é um soldado de chumbo. Tem uns irmãos tão vulneráveis que a gente encontra ele na segunda-feira, vai tudo bem? Vai tudo bem. Encontra ele 2 dias depois, aí, irmão. Ô, irmão, não tem jeito não, o diabo está me tentando tanto, irmão. Não aguento mais. Soldado de cera. Soldado de ser, você não é um soldado de ser. Quem é este que aparece formidável como um exército com bandeiras? É um exército organizado, que tem divisa, que tem identidade, que tem nome. Aleluia! A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades. Esta noite querem ajustar o capacete da salvação, quantos querem ajustar a couraça da justiça, quantos querem segurar o escudo da fé, quantos querem calçar os pés com o evangelho da preparação, quantos querem pegar a espada do Espírito. Só os que querem, faça assim comigo. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Segure a mão assim comigo. Você é o exército de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia claramente: eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Capítulo 16, versículo 20: dentro em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Aleluia, não tenha medo, não. Numa demonstração de fé, exército de Deus, bate o pé assim comigo. Vamos lá. Deixei com a minha fé.